Está no ar a conferência de imprensa da Rádio Observador. É sempre esta hora que destacamos histórias da imprensa nacional ou internacional que lhe possam ter escapado. Eu vi na SIC Notícias, não sei se vos passou ao lado. É difícil porque é grande. Foi entregue esta semana o último Boeing 747. Também conhecido por Jumbo e por Rainha dos Céus, a Atlas Air, americana, é a companhia aérea a receber este último avião. Avião mítico, foi o primeiro com dois corredores. Já nem me lembro dos aviões, pois com um, sim, claro.
Sim, e revolucionou a aviação porque aumentou muito a capacidade.
Exatamente, sim. Aliás, a história do 747 começou na década de 60, foi quando o transporte aéreo se popularizou e os aeroportos, lá está, como dizes, enfrentaram um aumento do tráfego. A pedido da Pan Am, a Boeing decidiu então construir um avião que pudesse transportar muito mais passageiros. Foi o maior avião do mercado até à chegada do Airbus A380, nos anos 2000. Pois. Desligaste o microfone.
O Júlio até
fiquei.
Ficaste sem palavras.
A entrega a esta companhia americana foi acompanhada por milhares de atuais e antigos funcionários da Boeing, clientes, fornecedores dos Estados Unidos, e houve até transmissão ao vivo através de vídeo para que o momento pudesse ser acompanhado em todo o mundo. E lá está, esta semana vira-se assim uma página importante da aviação civil com a entrega do último avião, mais de 50 anos depois do primeiro voo e da construção de cerca de 1574 exemplares. Deixa de ser fabricado, mas não vai desaparecer. Para além de manter no ar a versão de carga, o Boeing 747, que tem sido o avião dos presidentes americanos desde 1990, vai continuar com a Casa Branca ainda por vários anos, já que há dois exemplares que estão a ser modificados para substituir o atual Air Force One. Isto soa-me sempre
Air
bem.
Force
Air Force One, não é?
É muito americano, não é?
Mas a verdade é que está a chegar ao fim esta era. Várias companhias estão a eliminar o 747 das frotas e nos Estados Unidos, por exemplo, nenhuma empresa o utiliza desde o final de 2017. Eu vi na SIC Notícias, mas isto já está em praticamente todo lado.
Muito bem, olha, trago-vos aqui uma história do Jornal Notícias que é uma boa reflexão, por acaso.
Então.
Tem a ver com viagens.
De avião.
Não, turísticas.
Sim.
A guerra da Ucrânia e a escolha do Qatar para o Mundial de Futebol levantaram muitas questões, não é? Nos últimos tempos. O Jornal Notícias faz um trabalho com gente ligada ao turismo e ao setor das agências de viagem, estas agências mais alternativas que fazem viagens diferentes do habitual, e a perguntar se devia boicotar viagens a países que não respeitam os direitos humanos.
Ui, isso vai abrir aí uma caixa de Pandora.
É um trabalho muito engraçado este, porque essas agências de imediato a seguir à guerra da Ucrânia boicotaram as viagens para a Rússia, portanto foi geral, e agora levanta-se dúvidas se as viagens ao nível de cidadãos querem viajar para países pessoais, famílias, que boicotam, que não respeitam os direitos. O que é que eles vêm dizer? Vêm dizer que isso traz mais prejuízo que benefício para esses países, porque se há algum dinheiro de facto que vai para os governos desses países, que são os impostos que lá se paga, a maioria dos lesados, dizem eles, vão ser as pessoas que vivem do turismo, claro. Os guias, os alojamentos, os pequenos negócios, as vendas de produtos estrangeiros com poder de compra, ou seja, boicotar vai pôr em causa o acesso a uma vida digna de muitas famílias, claro. nestes países. Há quem seja ascético, apesar de tudo, nestas viagens, mas reconhece que isto é uma zona muito cinzenta à escolha das pessoas. E dizem mesmo, se olharmos só para os direitos humanos, olhamos para o mapa e dizemos, afinal, vamos onde? É que os Estados Unidos também têm problemas de direitos humanos, não é? O que eles dizem é que deve-se fazer uma separação entre os países que têm na lei mesmo restrições de direitos humanos e aqueles que não têm, mas têm problemas sociais, e esses quase têm, e portanto é difícil fazer essa separação. Houve mesmo uma destas agências que fez esta sua própria questão a si própria. Devemos levar pessoas ao Tibete, eles levam pessoas ao Tibete, onde o governo chinês tem sido acusado de violações sistemáticas, como restrições da liberdade, prisões arbitrárias, violência e tortura, perseguição à igreja, etc. Ele diz que o Dalai Lama, o líder espiritual do Tibete, pede mesmo aos estrangeiros para serem testemunhas da opressão e contem a sua experiência. E por isso vou criar aqui
uma ótima questão.
Dizem eles que o turista traz e levam experiências, vivências, outras formas de vida que podem motivar cidadãos desses países também a protestarem e a quererem obrigar os seus governos a ter mais liberdade. E depois, só para terminar, dois exemplos muito engraçados. Por exemplo, no Peru, uma destas agências apoia uma associação local que abriga crianças com deficiência. E na Índia também, uma destas agências, no roteiro que faz, decidiu fazer um trajeto a pé, porque o trajeto turístico era em cima de elefantes pintados. Portanto, estas...
Sim, são boas considerações
boas para fazer, considerações é? Para fazer se devemos ou não viajar para estes países, se é mais benéfico boicotar ou é mais vantajoso.
E impedir as pessoas de se conhecerem.
Se conhecerem, exatamente.
Que é se calhar o que nos motiva
que
a viajar.
Não têm culpa não é? Nenhuma dos governos, não
com
é?
Com certeza. Eu trago uma notícia mais prosaica, mas teve muito impacto e acho curioso que tenha tanto impacto. Não sei se conhecem a Marie Kondo.
Sim, da organização, não é?
Aquela rainha da arrumação, da organização japonesa. Ela, isto começa com um artigo do Washington Post, mas está a ser citado em todo o lado. Depois, só depois de ter escolhido esta notícia é que vi que até o Observador também já tinha feito referência a Marie Kondo, que está muito diferente, está muito mais desarrumada. Eu acho que é a sensação...
Está feita doida.
Eu acho que é a sensação de que, afinal, ela é como nós, que fez com que esta notícia acabasse por percorrer todos os jornais. O que é que lhe aconteceu? Ela defende que a casa, que só devemos ter em casa... Explica aqui mais para o Júlio, que se calhar não está
não
tão a par
tão disto. Familiarizado.
Só devemos ter em casa aquilo que nos dá alegria.
O essencial.
O essencial
sim.
E o que nos dá alegria. O que não nos dá alegria não devemos guardar. E, portanto, uma casa minimalista à boa maneira japonesa. O que aconteceu à Marie Kondo é que em 2021 foi mãe pela terceira vez e, como qualquer mãe, não está a conseguir dar conta do recado e não está a conseguir ter tudo nos seus locais. No último livro, e ela deu uma espécie de uma palestra através da internet, confessa que a minha casa está desarrumada, mas a forma como eu estou a gastar o meu tempo é a forma correta para mim nesta altura, nesta fase da minha vida. E diz mais, agora percebo que o que é importante para mim é passar tempo de qualidade com os meus filhos em casa. E, portanto, a Marie Kondo mudou os conceitos. Antes falava na expressão spark joy, pegar num objeto, se ele nos faz o coração bater, então devemos ficar com ele, se não devemos deitá-lo fora.
Epa,
agora era a ideia mesmo. Ela dizia sempre isso.
Não tenho lá em casa grandes objetos que me façam
aquilo,
bater o coração.
Que se faz
não.
Bater o coração com mais força. Mas o conceito é mesmo
pois
esse.
Pois acredito,
o conceito
sim,
é mesmo
claro.
Esse. E quando decidimos deitar, eu estou a dizer isto porque eu tenho o livro ali, quando decidimos deitar alguma coisa fora, temos primeiro que pegar naquele objeto nas mãos, temos que tocá-lo para perceber se aquilo nos suscita alguma emoção ou não. Agora tem outro conceito, que é... Kurashi. Kurashi é forma de vida. Ou seja, devemos encontrar ideias que nos tragam calma e felicidade para o nosso dia-a-dia. Algumas sugestões, e aquilo que funciona com ela, por exemplo, é arrumar a carteira todas as noites, ouvir música clássica ao pequeno almoço, ou então fazer a receita da mãe de um guisado de asas de frango com vinagre negro. E diz que essa receita está no mais recente livro da Marie Kondo. Ela agora encoraja as pessoas a criar o seu próprio ritmo, as suas rotinas, com base naquilo que faz cada um de nós feliz e desafia os leitores a manter essa rotina realista durante 10 dias e depois fazer o balanço. Se aquilo funcionou com eles, se eles são mais felizes, então essas mudanças de hábito devem continuar para encontrarmos essa nossa nova forma de vida, o nosso kurashi. Mas agora, diz a Marie Kondo, não há problema nenhum se a casa estiver desarrumada, se houver ali tralha pelo meio do chão, pode ser que estejamos a ocupar o nosso tempo de uma forma mais feliz do que propriamente ter a casa a brilhar, num brinquinho.
Até porque estar desarrumada é uma forma depois também de passarmos tempo a arrumar, não é? Às vezes é engraçado estar vou arrumar qualquer coisa. Estamos no sofá, estamos em casa, vou arrumar. Está-me a saber bem, vou pegar em uma série de coisas,
gostas
vou arrumar.
Gostas de arrumar?
Não.
Eu também não. Eu gosto que ela esteja arrumada.
Gosto das coisas desarrumadas,
mas pronto,
por acaso.
A Marie Kondo, ela tem uma série na Netflix.
Há muita gente hoje a procurar.
Há
muita gente hoje a procurar esse tipo de vida, claro. E à procura de referências para terem uma vida mais feliz.
Mais organizada. Uma casa organizada é uma cabeça organizada, é o que ela defende, mas afinal ela é como nós. E às vezes também tem a casa
desarrumada.
Vocês
deixam a sala arrumada quando se vão deitar ou desarrumada? Eu adoro deixar arrumada.
Eu
adoro
também.
Chegar à sala no dia seguinte e estar
e
arrumada.
A cozinha também.
Sim, sim.
Mas eu não domino isso, eu sou a primeira a deitar-me lá em casa. Portanto, sou sempre surpreendida.
Também.
Conferência de imprensa da Rádio Observador. Amanhã há uma nova edição para ouvir.